Cumprimentar a mesa diretora, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem, o vice-prefeito, o Aldenir Lisboa Pereira, faz presente, o pessoal que nos assiste através das redes sociais, e declaro aberta essa sessão extraordinária, 18 horas, que foi convocada aí pelo Poder Executivo para analisar o projeto de contratação de um médico clínico geral e regulamentação das horas de trabalho, né? E passo a leitura para o nosso assessor jurídico, Dr. Marcos Toffoli.
Então temos como correspondências recebidas o ofício 184, encaminhando o projeto e solicitando a sessão extraordinária. Então passamos já direto à leitura do projeto de lei número 82 de 2019. Autoriza a contratação temporária de um médico clínico geral. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a contratar temporariamente, pelo prazo de um ano, a partir da vigência desta lei, prorrogável por igual período, para atender necessidade de excepcional interesse público, o seguinte cargo destinado a atender serviços vinculados à Secretaria Municipal da Saúde. Então, a quantidade 1, a função médico clínico geral, carga horária semanal 8 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação ao cargo de médico clínico geral as especificações que constam na Lei Municipal nº 680, de 28 de junho de 2011, anexo 4. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao Regime Geral de Previdência Social e INSS. Parágrafo único. O contrato é de natureza administrativa, podendo ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de médico clínico geral será de 8,5 pisos básicos salariais, atualmente R$ 4.543,42, para 8 horas semanais de efetivo exercício junto às unidades básicas de saúde, sede e Passo do Carro. Parágrafo único. O contratado ou contratada por esta lei receberá o mesmo reajuste concedido aos servidores públicos municipais e terá direito ao auxílio-transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional a ser contratado de forma temporária será escolhido mediante análise de currículo da Municipal de Saúde, mediante edital simplificado, tudo nos termos do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Monte Alegre dos Campos, 22 de novembro de 2019. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo a contratação temporária do prestador ou prestadora de serviços médicos da área clínico-geral, 8 horas semanal de efetivo exercício nas duas unidades básicas de saúde, sede e Passo do Carro, pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A necessidade da contratação temporária desse profissional visa atender à grande demanda de consultas e fornecimento de receitas de medicamentos de uso contínuo, além de prestação de serviços que até então não vinham sendo prestados, principalmente nos dias em que a demanda é maior. A necessidade emergencial de tal contratação é decorrente da exoneração da médica clínica geral, que não podia atender nos dias de maior demanda e só vinha prestando serviços na unidade básica da sede. Assim, adequando-se à necessidade custo-benefício, com a exoneração da médica clínica geral de 5,4 pisos básicos salariais, o impacto financeiro será de apenas 3,1 pisos básicos, ou seja, 8,5 pisos menos 5,4 pisos básicos salariais, que dá 3,1 pisos. Outro fator importante é esse ou essa nova profissional irá prestar seus serviços de atendimento, além dos prestados pela médica exonerada, ou seja, pequenos procedimentos e até visitas domiciliares, quando necessárias, tudo dentro das atribuições do cargo e de acordo com a legislação pertinente. Pelo exposto, pedimos a colaboração dessa distinta Câmara Municipal para a discussão e aprovação do referido projeto. Monte Alegre dos Campos, 22 de novembro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, como está em anexo também a estimativa do impacto orçamentário financeiro e mais a declaração do ordenador de despesa, então, formalmente está correto o projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores, senhoras vereadores, querem se manifestar a respeito do projeto? Eu penso que esse projeto, ele é de interesse público, né? Quando se trata de saúde pública, ele é interessante, né? Então, a minha posição é favorável quanto à regulamentação e ao reajuste do piso, né? Porque se sabe que não adianta hoje se trabalhar na ilegalidade. Eu penso que é preciso regulamentar a questão do salário, importa se o cara, se a pessoa é médico, é engenheiro, é técnico agrícola. Se o contrato ele é feito de 8 horas, ele precisa ser cumprido às 8 horas. Eu acho que isso é uma proposta que o executivo, seja quem estiver no poder, vai ter que regularizar, são essas questões. Porque se o profissional vende o tempo dele de 8, de 12, de 30, de 40 horas, ele deve cumprir e estar oferecendo um bom trabalho para a administração. Então, eu sou favorável quanto a essa regulamentação do projeto, porque o médico que se tinha era 12 horas, não sei quantas horas se fazia, né? Mas assim, ó, se cobrar dos profissionais que façam o horário a qual estão contratados, né? Eu acho que isso é uma das funções interessantes. A questão do salário, ele acaba ficando mais competitivo, né? E acredito sim que vai ter interesse de mais do que um profissional em vir trabalhar no Monte Alegre, né? Então, não adianta nós querer economizar numa área e se trabalhar na ilegalidade, né? Então, sou defensor desse projeto e acredito que vá ser aprovado por unanimidade. Então, não tem dúvidas, ninguém quer fazer algum comentário a respeito do projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Então, temos mais projetos de ordem do dia. Eu gostaria de salientar a questão que eu tinha proposto lá na comunidade do Carmo, até conversei com o executivo do projeto da Lei de Incentivo ao Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Geração de Emprego e Renda, né? Então eu queria, se a casa for de acordo, de nós oficializar hoje o executivo municipal e enviar um ofício da casa propondo que o executivo mande o projeto para nós, criando, já que a Câmara não tem esse poder de criar esse fundo e gerar despesa para o município, o executivo manda o projeto para casa, né, que nós faça as alterações necessárias na lei de diretrizes orçamentárias, que se coloque essas despesas, dizer de onde que vai sair, né, já coloca no orçamento anual do ano que vem, que se crie esse fundo, né, que a gente destine, eu sugiro que nós destine 50% do valor da casa, né, a sobra do recurso, para esse fundo, seja ele para desenvolvimento da indústria, do comércio, enfim, da geração de emprego e renda, seja lá na agricultura, uma inovação dentro da agricultura, né, que se crie um conselho daí dentro desse projeto, que se analise como que vai ser destinado esse recurso para fim de desenvolver o município, né? Então, eu gostaria de ouvir dos colegas vereadores se são favoráveis a essa destinação, né? Se for, e vocês me autorizarem, eu já posso mandar junto com a assessoria jurídica, a gente mandar encaminhar para o Poder Executivo para que até na última sessão seja aprovado para casa, que esse projeto já para 2020 já esteja aprovado e nós consiga dar andamento e ajude a desenvolver a questão da indústria, aí, seja da geração de emprego e renda dentro do município. Né? Então, se vou abrir um espaço aí que os vereadores quisessem manifestar a respeito. Vereadora Fernanda.
Quero cumprimentar nosso presidente, Mirinho, assessor jurídico, demais colegas vereadores, funcionários da casa, nosso vice-prefeito, os demais que se encontram. Sou totalmente favorável a esse projeto. Pode contar comigo, presidente.
Vereador Marcos Minoso. Gostaria primeiramente cumprimentar nosso presidente Valdemir, assessor jurídico Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa e demais pessoas que nos prestigiam nesse momento e registrar a presença do vice-prefeito. Cumprimento também as pessoas que nos acompanham através da live do Facebook. A respeito desse projeto, presidente, eu só tenho que te dar os parabéns pela atitude, pela coragem de enfrentar isso aí. Vestiu essa camisa da agricultura, é o nosso carro-chefe, mas é o que menos se investe em agricultura. Então, tu tá de parabéns por essa ideia e a gente, como vereador, pelo pouco poder que a gente tem, a gente só tem que incentivar essa ideia e defender de unhas e dentes. Obrigado, presidente. Sou a favor, sim.
Vereador Marcos, vereador Jonas. Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas também, então o vice-prefeito e todos que estão presentes. Também quero dizer que sou totalmente favorável a esse projeto, até porque a gente vem cobrando bastante, né, incentivo nessa área da agricultura, criação de empregos, então acredito que esse é uma boa saída, né? Então usar esse valor, esse dinheiro que vai ser devolvido para esse fim, né? Porque até daqui a pouco retorna esse valor para o executivo, daqui a pouco é investido em outra área que de repente não vai ser aquilo que a gente acha que é o melhor. Então, se vir esse projeto lá, de acordo, com certeza vai ser de muito bem investido.
Obrigado, Jonas. Vereador Paulo Roberto, pode fazer a sua explanação.
Quero cumprimentar o nosso presidente Mirinha, nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, senhor vice-prefeito que se encontra presente e os demais que se encontram aqui. Também sou favorável, presidente, parabéns ao senhor também por essa ideia. Isso aí a gente é um incentivo que pode se dar, né? A gente não pode criar despesas, mas pode dar um incentivo a quem queira vir se instalar no nosso município, desde uma pequena empresa, mesmo que vá fazer, que seja em horas máquina, numa terraplanagem, isso aí é de grande valia. Pode contar comigo.
Obrigado, vereador Paulo. Vereador Assis.
Cumprimentar o presidente, cumprimentar o nosso assessor, os vereadores, pessoal que nós assiste, em especial o nosso vice-prefeito, marca presença. Eu sou totalmente favorável, presidente, que isso aí é um incentivo para a agricultura e para a indústria também, gera muito emprego aí para o nosso município que nós precisamos. Acho que eu estou de parabéns, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Assis. Vereador Fernando.
Gostaria primeiramente de cumprimentar o presidente dessa mesa, senhor Mirinho, senhor jurídico, doutor Marcos, nossos demais colegas, as pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando, o vice-prefeito que está aqui hoje, seja bem-vindo. Quanto a esse projeto, acho que tem que realmente aprovar, como a gente sabe que o nosso município é totalmente agrícola, depende disso aí. E realmente, se vir alguma indústria para o nosso município, que vai gerar empregos aqui, eu acho que isso é muito importante. Além de gerar empregos, vai gerar a parte de imposto também para o nosso município, né, pessoal? Então, acho que isso é de grande valia, sim. Acho que deve ser aprovado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fernando. Vereadora Herotildes.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, doutor Marcos, também assessor, e demais colegas, e os que nós prestigiam nesse momento aqui, e também o nosso vice-prefeito, que está com a presença aqui, obrigada. Não tem como não ser totalmente favorável, porque isso só vem a somar que realmente aconteça, né? Porque que nem a gente que na última sessão assistiu ali que o Eduardo falou, também estão procurando um imóveis para trazer uma câmara de congelamento, já era um grande passo. Isso só vem a somar e trazer mais renda também. E imposto, que ajuda, né? Que é necessário, a gente, todos nós estamos sabendo que nosso município precisa aumentar a sua arrecadação, a sua renda, e daí só vem a somar. E eu acredito que 50% que fosse, já dá para fazer um bom trabalho, né? E eu sou totalmente favorável e parabéns, Mirinha. É uma ótima ideia. Obrigada.
Obrigado, vereadora Herotildes. Então, é unânime, é consenso da casa, né, que esse fundo seja criado. Então, nós vamos levar para o executivo essa proposta, né, oficializar amanhã, provavelmente a gente já oficialize. E vamos construir esse projeto aí, vamos convidar o Eduardo, né, Pagô, para que faça parte, né, que essas ideias surjam e tragam efeitos positivos para o município, né. Então, é isso que eu acho que a casa, o Poder Legislativo, tem em fazer. Apoiar quem quiser investir no município, né? Então, às vezes as pessoas estão só precisando do incentivo. Quem sabe com o incentivo abra a vontade de investir aqui, né? Então, obrigado a todos os vereadores que concordam, é unânime essa proposição, né, de criar esse fundo de desenvolvimento à indústria, à agricultura, o comércio, enfim, a geração de emprego. Como nós não temos mais projetos a ser tratado hoje, vamos passar aos vereadores inscritos. Vereador Assis Lisboa Dias.
Cumprimentar novamente o presidente, nosso assessor, os nobres colegas vereadores, seu Valmor, que sempre está nos assistindo, dona Ana, Andresa, nosso vice-prefeito, seu Nereu, Regis e as funcionárias da casa. É uma honra estar com nós aqui nesta casa. Eu só queria fazer um pedido de providência, aproveitar a oportunidade que o nosso vice-prefeito se encontra aí, e é de uma bela atuação, né? Sempre está se interessando para as coisas boas do nosso município. Eu, lá o pessoal dos Moranguinhos, lá do Passo do Carro, sabe, a Vila dos Tavares, ali, vice-prefeito, sabe, ali eles precisam que abram umas águas lá, porque diz que com esse calor que está dando aí, está secando bastante as águas deles lá, em dois, três lugares lá, que eles querem que façam uns açudinhos lá, né, para irrigar, porque o morango, né, depende da água, né, para poder... Era muito importante mandar isso aí. E nós, conversando com o vice-prefeito, pouca hora ali, que eu tenho cobrado por os tradicionalistas aí da região, uma área maior ali no nosso parque de eventos ali, né, vice-prefeito? Então, que se fosse possível, nós trocar uma ideia, fazer uma comissão até e trocar umas ideias com o nosso Casca-Grossa, digo lá, o Geraldo Zamban, para nós apropriar no mínimo um hectare ali, porque na realidade a gente que eu coloco umas reizinhas ali para correr, e vem cavalo, vem tudo, tem que levar para casa, né? Então, dar aquela viajaiada para lá e para cá é brincadeira. Se tivesse um potreirinho ali para a gente colocar esse gado ali, era muito importante. Então, queria pedir para o vice-prefeito dar uma força para a gente aí, independente de política e coisa errada, né? O importante é nós ver o bem comum do nosso povo de Monte Alegre, né? Então eu pedia uma força, vice-prefeito, para isso aí, né? E por hoje era isso, meu muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, Paulo Roberto de Souza.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, funcionários da casa, senhor vice-prefeito que se encontra presente, em seu nome cumprimento os demais, pessoal que nos assiste pela live do Facebook. Eu, em primeira mão, quero deixar minhas condolências à família do seu Manuel Antônio Pereira, seu tio Maneco, que teve seu falecimento ontem, gente muito querida nossa aqui, do pessoal do Carmo que conheceu ele, ele era daqui, agora morava perto de nós lá, então teve sua passagem ontem, então eu quero deixar meus condolências à família. E vamos ter que falar com até o vice-prefeito aí, para nós ver o que, que fazemos com aquela questão do esgoto, né, parece que não foi aceitado passar por dentro do terreno da dona Loraci lá, né, vice-prefeito. Tá meio complicado, acho que nós vamos ter que partir para uma fossa meia que nem foi feita do outro lado, uma fossa grande, arrumar um local para destinar, porque tá sério agora, tá chegando o verão, a questão do cheiro demais, e é uma questão de saúde até, né? E quanto a outra questão que fiquei de ver, hoje até acho que vou ter uma resposta na questão dos banhos lá do pomar, e acho que vamos ter uma solução ali com o seu Francisco Esquil aí para fazer os banhos fora da hora de funcionamento da creche, do posto de saúde, das áreas de colégio. Mas era isso, muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, Marto Roberto Minuso.
Gostaria de cumprimentar o presidente, nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, vice-prefeito Valdenir e pessoas que se fazem presente hoje. Eu só quero usar esse espaço de vereador inscrito aqui para parabenizar a administração pelo início da obra do Morro da Saúde. Passei lá hoje, está ficando um serviço diferenciado. A questão da licitação de horas de, assim, para rebaixar o morro, sendo tipo empreitada, vocês vão fazer a obra, portanto, foi licitada a obra. É muito mais rápido do que licitar horas de máquina. Porque eu via nos outros morros ali os caminhões carregados pela metade. Aí eu parei lá uma meia hora e fiquei analisando.
O ritmo é diferente. Os caminhões saem pela mão. Então, eu acho que é de grande importância essa obra para o pessoal da saúde, São José, e para pessoas que vêm de fora fazer entrega de insumos ali naquela região. E para o escoamento das águas do ano que vem vai ser muito importante aquele rebaixamento ali. Muito obrigado. Só tenho a parabenizar a administração por essa obra. Obrigado, presidente.
Agora só tenho mais uma informação que eu acabei esquecendo. Peço desculpa aí que eu esqueci de uma informação que é importante. Eu consegui com a irmã aí, Maguiar, lá,
que é proprietária das fazendas ali do Passo do Cabo, uma doação para a brigada para o conserto da caminhonete. E vamos tentar mais com o Marcelo Guerreiro lá também, mais R$1.000 dela. E até fui olhar a caminhonete lá no, tá na oficina, uma caminhonete boa, e vale a pena formar para mim para prestar o nosso serviço. Ela quer mais na parte do abijar, que cuida, então ela viu esse valor. E outra que até nem falei com as mulheres que tem, que cuidam aqui, quase dos cães, que é tipo uma ONG, que ela se propôs a ajudar.
Vou abrir um espaço para vice-prefeito, já que o Paulinho cobrou a questão do esgoto, se tu quiser fazer a tua colocação, ô Denê, pode ficar à vontade.
Eu quero saudar o presidente Mirinho, Marcos assessor, os vereadores aqui, a todos que estão assistindo agora, o pessoal, os funcionários da casa. Quanto ao esgoto, Paulinho, é assim, a gente até recebeu ligação dizendo que não era para fazer a obra, mas até então, assim, a obra a gente não vai fazer dentro do terreno dela. Então, a gente vai fazer dentro do terreno do seu Ernesto, a gente vai fazer dentro da rua e uma parte dentro do terreno do seu Ernesto. Então, não vai alterar em nada. Até foi o que eu coloquei para ela. Ela tá, não, então eu não quero mais esgoto, aquela coisa, sabe? Só que o esgoto já existe, né? E o esgoto hoje tá correndo a céu aberto, né? E por sinal, eu diria assim que de uma forma totalmente errada, porque a gente até teve hoje de tarde lá com o Bin Laden, né? Fomos dar uma olhada nas casas, tem pessoas lá que estão, tipo, diretamente do vaso, largando no esgoto. Então a gente vai adequar todos eles. A gente já fez um levantamento hoje de tarde, assim, verificando quantas casas precisa. A gente vai usar, no caso, recursos públicos, né, para que adeque o máximo, para que realmente só vá para o esgoto aquilo que transbordar, e de preferência o mais limpo possível, né, que a água já consiga chegar mais limpa, não diretamente, que é um absurdo, né, tu pegar uma água direto do vaso e largar na rua, invadindo os terrenos aí, né. Então ali o terreno do Sr. Ernesto não tem condições, ele não quer do jeito da forma que está, seria atravessando o terreno. Ele concorda que a gente faça acompanhando o terreno, acompanhando tipo, o passeio, né, a sarjeta da rua em si. A gente já até, né, já encomendou canos grosso lá, porque a ideia é que também faça parte da água, da chuva também, né, que corra junto tudo. A gente já está adequando, porque, que nem o Idebran colocou, ele está correndo atrás de emendas, de recursos, e daqui amanhã consegue um recurso para calçar aquela rua também. Então já vai ficar com as bocas de lobo, tudo certinho. Então a drenagem da rua vai funcionar tudo junto. Eu poderia simplesmente tentar resolver assim meio provisoriamente com cano fino, que daqui amanhã ia dar um transtorno. Então a gente já colocou, a princípio vamos colocar cano de 60 já, né, já está a parte do material estocado lá, e vem mais outra parte. Mas é assim, a gente não vai usar o terreno da Loraci, só que eu expliquei para ela. Essa parte até me disse assim, por que não faz o esgoto pro lado do baião? Tipo assim, que lá, tu sabe, o pessoal que conhece lá, ela tem um bueiro que passa da RS, né, que é estadual, e vem do lado das lavouras, então tem muita água lá. Quando chove, é muita água lá, né? Só que eu coloquei para ela, ela disse assim, por que não fazem tipo esgoto pro lado dele? O baião loteou, ele que faça no terreno dele. Agora eu pergunto, existe uma alternativa de nós fazer com que a água, em vez de correr para baixo, corra para cima? Não existe. Eu coloquei para ela, olha, infelizmente você adquiriu uma área onde é mais baixa, e eu não vejo uma alternativa de que as águas corram para cima. Elas correm morra abaixo. Então, eu disse pra ela, ó, nos cobre do poder público aquilo que nós puder fazer para resolver, mas essa alternativa de nós jogar morra acima não vai ter. Então, olha, Gil, conte com nós, a gente vai drenar, né, vai tentar fazer essa adequação das fossas, daqueles que não tem, a gente vai usar essas fossas de concreto, essas sépticas, né, de concreto, para fazer a decomposição tudo certinho ali, para que realmente ela só transborde o líquido, e aquele líquido já que esteja bem quase limpo, porque hoje realmente lá tá feio. Só que assim, é difícil, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente não agrada todo mundo, né? E na interpretação dela, é tipo assim, a gente tá adequando uma drenagem aonde a gente vai incentivar que todo mundo canalize ali, que vai jogar de qualquer jeito, e não é isso. A gente tá tentando adequar de forma que fique melhor do que existe, né? Perfeito, infelizmente, às vezes não fica, né? Mas pelo menos do que tá, é para ficar bem melhor. E seu Ernesto, ele prontamente, a gente vai fazer acompanhando, no caso, a sarjeta da rua, e
lá na frente, no terreno dele, onde tem um vale, para fazer a drenagem dentro do terreno dele. Então a gente não vai, tipo assim, seguir adiante. Mas até coloquei hoje, ainda estive lá conversando com os moradores. Na questão dela, que ela está pregando que não dá, eu acho que ela deveria cobrar do poder público, então, é que seguisse a drenagem, então, que drenasse também o terreno dela, né? Porque um esgoto correndo a céu aberto é uma coisa, um esgoto correndo drenado é outra, né? Então, eu acho assim que está faltando um pouco, sei lá, alguém, o pessoal da família, dizer, não, acho que está na hora, então, cobre dos, né, do poder público que leve adiante essa drenagem, né? Isso eu vejo como uma alternativa positiva para ela e para nós, que a gente não vê como impossível. Só que, infelizmente, que nela colocou que nós temos que buscar outra alternativa, levando pro, tipo para a área do Baião, infelizmente, essa alternativa eu não sei. Até se algum vereador tem essa alternativa, alguém sabe nos dar essa alternativa, gostaria muito, mas infelizmente meus conhecimentos não chegaram até aí, né? E muito obrigado ao nosso presidente aí pelo espaço, qualquer dúvida, né? E agradeço também pela aprovação do projeto que eu conversei, desse do projeto do médico, aproveitando a oportunidade, já que me deram a palavra, que eu conversei mais com o Mirinho, que eu acho que Monte Alegre está na hora de nós começar a acertar por aqui. Não adianta nós cobrar dos políticos lá em cima, que faz as coisas tudo errada, quando, na verdade, nós também estamos contribuindo com o erro. E as contratações dos médicos em Monte Alegre é um erro e todos os municípios vêm errando. É que nós mandávamos projeto para a Câmara, uma carga horária grande, quando, na verdade, se exigir aquela carga horária, os médicos não vêm, não cumprem, e daí dá tudo errado. Então, o que a gente está tentando é adequar, realmente pagar aquele salário que os médicos se propõem a vir e trabalhar por aquela carga horária. Então, fico muito feliz que foi uma ideia minha. Até, na verdade, esse projeto me montou junto com o Idebrando, porque ele estava fora. E daí, na sexta-feira, a Carla, que é o jurídico, ela não estava. Então, a gente acabou fazendo junto com o Idebrando. E fiquei muito feliz pela aprovação. Agradeço de coração a todos vocês. Obrigado pela oportunidade.
Então, não temos mais assuntos a tratar. Passamos às lideranças de partido. Liderança do PTB, vereador Jonas.
Quero cumprimentar mais uma vez o presidente, assessor, demais colegas. Mais uma vez cumprimento o vice-prefeito e a todos que estão aqui nesta noite. Mas eu quero começar parabenizando o vice-prefeito, né, por estar vindo, né, prestar esclarecimento e sempre acompanhando os trabalhos, porque faz falta essa comunicação entre o executivo e o legislativo. Então, quero parabenizar e pedir que continue, né, esse acompanhamento. Eu quero falar novamente sobre a estrada lá do Moerão, lá. Na sessão que foi feita lá, os colegas lembram que um dos pedidos da comunidade foi que fosse feito uma melhoria naquela estrada. Até poucos dias eu mandei um ofício lá para a Secretaria de Obras pedindo cascalhamento e patrulhamento. Essa semana foram lá, patrularam a estrada, mas ficou no mesmo serviço de antes, né? Então só patrular, só que o vice-prefeito mora lá, com certeza deve ter passado, acho que ontem, lá ou anteontem, essa chuva que deu, então patrulhando terra não tem mais como, né? Então eu espero que de repente o secretário até viesse, quem sabe ele já tem algum plano, né? Futuramente de botar uma brita, não sei, mas eu esperaria que ele pelo menos viesse aqui, desse um esclarecimento, quem sabe até o Pereira mesmo, de repente já tenha o conhecimento de alguma coisa a mais, porque é um dos pedidos que o povo ali, né, a comunidade está pedindo, a estrada, porque é uma estrada que mais se utiliza hoje. Como a estrada que a outra estrada que liga a Vacaria lá, é uma estrada também que está bastante difícil o acesso, então hoje esse trajeto ali é o mais utilizado pela escoação da safra ali, é grão, é maçã, é uva, é tudo, então é tudo por ali. Então eu pediria que o secretário testasse um esclarecimento, se vai ser feito, vai ficar só naquela mesma na forma, né? Porque hoje dá uma chuva, fica impossível praticamente andar. Eu passei ontem à noite lá, mas dois carros, passei por um carro ontem e quase que a gente se enrosca. Não tem como parar dois carros na pista ali, na estrada, né? Porque é muito barro demais. Então eu queria reforçar mais uma vez, pedir ao secretário que ele esclarecesse aí, e não só esclarecesse como fizesse, né? Porque já faz ano passado eu pedi, esse ano, desde o começo do ano, estou pedindo novo essa estrada e até agora não. E eu tenho medo, chegou ano que vem, né? A safra aí tá da mesma forma essa estrada. Então, reforço o pedido e se depois o presidente liberar mais uma vez ele tiver um esclarecimento, já de repente já seria bom. Obrigado, presidente.
Liderança do progressista, vereadora Fernanda.
Também quero cumprimentar novamente nosso presidente Mirinho, nosso assessor Dr. Marques, demais colegas vereadores, funcionários da casa, nosso vice-prefeito e os demais que se encontram. Eu quero aproveitar que o nosso vice-prefeito está aqui também para ele levar junto a nossa Secretaria de Obras. A Silvana Valim, lá da Enxuvia, ela pediu se tem como fazer um quebra-mola na frente da propriedade lá na estrada, porque o pessoal da barragem passa muito rápido e ficando meio perigoso e tem criança por perto ali. Então é um pedido de um quebra-mola lá na Enxuvia, na frente da propriedade do Fábio Valim e da Silvana Valim. E a estrada do seu Natálio Boeira ali, que até o Renato Lisboa me comentou que ele mesmo, por conta, acabou colocando uma brita, porque está com difícil acesso ali nos trechos. Então, se puder dar uma olhadinha, sei que não é muito fácil. Às vezes as máquinas estão para um lado ou para outro, mas enfim, são esses dois pedidos hoje que eu tenho, tá bom? Por hoje era isso. Obrigado. Ah, e deixar meus sentimentos da família do tio Maneco também, lá do Passo do Carro. Obrigado.
Não sei se o vice-prefeito quer comentar a respeito da colocação do Jonas. Fica aberto o espaço.
Eu acho que seria assim, até para me colocar à disposição, que a partir do dia 30 eu vou assumir a prefeitura. Daí, como o Idebrando vai pegar, né, 30 dias de férias, então eu vou ficar praticando todo mês de janeiro como prefeito. E quanto a essa estrada, é um desafio meu também, né? Então a gente questiona também. Então eu até conversei com ele, disse, não, aproveita então, já que você está nesse período, pode fazer. Então é uma das metas minhas é britar aquela estrada, vamos ver como que nós vamos fazer, mas é uma delas. Mas a gente, desafio tem vários, né? Então tem outras comunidades que nos cobram, a gente tem outro desafio, né? Mas... que nem lá em São Judas, nós temos um desafio forte, que é desviar um morro lá. Então, talvez é uma coisa que a gente vai fazer em janeiro. Vou tentar, né? Porque esse eu não sei se como é que tá, se avançou a negociação, se vamos ter que desapropriar, porque a ideia era de fazer amigavelmente, mas não sei se vai fluir. Mas, assim, o Idebrando já autorizou que se vai por bem ou por mal, mas que nós vamos fazer. Então, eu até disse para ele, ó, faço de tudo para que nós já tenha, né, tudo certinho. Espero que seja amigavelmente, né, porque é o interesse de várias famílias lá, né, e beneficia uma região produtiva lá, que tem muitos parreirais, né. Então, eu diria que é mais um deles, né. Mas essa parte da estrada a gente vai fazer. E, assim, nesse período que eu tiver na prefeitura, eu diria que as portas vão estar abertas. Convido a todos que me visitem lá, ou seja, lá ou na rua. A gente vai estar aberto. Sei que não vou ter solução para todos os problemas, mas me vejo muitas vezes, porque fiquei muito tempo aqui também, né? Eu sei a preocupação de vocês e as cobranças é sempre buscando o melhor para todos. A frustração, muitas vezes, é por a gente não ter essa solução. Tu sabe que a gente tem uma administração, a gente tem várias pessoas que se envolvem, né? Então, muitas vezes, a gente tem coisas que acontecem que não é da vontade da gente, mas é uma equipe, né? E essa equipe, quando vai bem, tudo dá resultado positivo. E muitas vezes não, as coisas não acontecem, mas fiquem sabendo que da minha vontade a gente vai estar disposto a estar todo dia ali, né, no dia a dia. E não só para os vereadores, para vocês que estão aqui também assistindo, né, as portas vão estar abertas e contem comigo. E se tem uma pessoa que está disposta a ouvir bastante, sou eu. Eu não fico bravo com ninguém de me questionar e me falar. Eu sempre bato numa tecla, que quem cobra, quem questiona da gente, a gente é amigo. Aquele que só bajula, que só fala palavras bonitas, muitas vezes não é verdadeiro. Então, a cobrança, eu me gosto da cobrança, porque a cobrança realmente é de quem quer que as coisas aconteçam. Então, da minha parte, eu diria que estou à disposição sempre, mas nesse período vou ter uma força maior que vou estar lá no executivo. Então, está aberta as portas e conte comigo lá. Obrigado pela oportunidade de novo.
Obrigado ao vice-prefeito, ao Daniel Lisboa Pereira. Só queria fazer uma colocação. Ontem a gente teve num seminário lá em Nova Petrópolis, comunicação legislativa, num final de mandato da presidência. A gente teve lá eu e o Dr. Marcos, nosso assessor, a Andriele, técnica legislativa, buscando a informação do que se pode, do que não pode ser feito nas câmaras legislativas. O curso foi bem produtivo, né, o seminário. Eles apresentam umas técnicas importantes aí do que se pode fazer nesses período aí que vai entrar um período eleitoral, né? Então, é importante até... Fiz questão que a Andriele fosse junto, que ela é a nossa técnica legislativa concursada aí, que vai estar aí por muitos anos, né? Então é importante que vá se adequando aos assuntos, como eles vão acontecendo. O teve um auditor do Tribunal de Contas, né, que teve palestrando, passando informação do que é correto para as câmaras, do que não é correto, né? Então é importante sempre a gente estar atrás dessas informações, né? A questão da comunicação, da visibilidade que a comunidade precisa ter com a Câmara. Parabenizo a ideia do vereador Marcos, quando foi presidente no ano passado, em 2018, que trouxe as transmissões ao vivo aí, as lives através do Facebook, né? Eu acho que é importante que as pessoas acompanhem, né? A nossa ideia é melhorar a questão dessa comunicação, aproximar a comunidade através dessas transmissões, né? Eu deixo um desafio aí ao próximo presidente, é que como a gente não tem aí nenhum meio de comunicação aqui no Monte Alegre, não tem nenhum rádio, nenhuma TV que talvez essas lives, essa transmissão ao vivo do Facebook, elas possam ser feitas também na rua, trazendo a comunidade para participar, gravando alguns vídeos e fazendo as transmissões da câmera, né? Que aquilo que as pessoas têm vontade de dizer, às vezes não vem aqui, mas é importante, está acontecendo um problema lá na... Muitas dessas cobranças que a comunidade faz, que o vereador vem aqui ao presente, pode ser gravada ao vivo lá, ser feita a transmissão aqui na Câmara, né? Eu acho que é legal esse acompanhamento, essa participação da comunidade na Câmara. Isso eu digo que vai dar mais credibilidade à casa. Essas transmissões, elas são legais, as pessoas já estão acompanhando mais. Nós precisamos melhorar a nossa credibilidade quanto legislativo com as pessoas, né? Eu acho importante, quanto mais tu envolver as pessoas, melhor. Essas cobranças, tanto sejam feitas para o legislativo quanto para o executivo, elas são importantes. As questões de transparência, né? O que é o trabalho do vereador, o que as pessoas nos cobram, o que o executivo pode passar, né? Então, foi importante essa palestra, essas novas técnicas, o que as câmaras estão fazendo em relação ao que se pode e o que não pode, né? A gente viu lá a questão das planilhas eletrônicas, em vez de ser papel, ser tudo eletrônico, né? Prefeituras adotando. O que acontece? A questão dos papel, além da poluição, a questão da praticidade, né? O vereador vem aqui, ele pode acessar de casa, né? O que os projetos que vão ser votados, e durante a sessão, ela ser feita tudo eletrônico, em vez de ter documento, ela vai ser feita a documentação eletrônica num tablet, né? Eu estou acessando através do tablet, então fica... são novas tecnologias que estão aí, Paulinho, que poderão ser trazida para a Câmara de Vereadores aqui de Monte Alegre, e talvez nós possamos tornar uma referência aí nessa questão de aproximar a comunidade com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, né? Então fica uma ideia aí, até já sugeri que a gente aumente nossa quantidade de mega aqui de internet, para que nossas transmissões fiquem melhores, mais nítidas, que as pessoas consigam se aproximar mais da casa, né? Então, eu acho isso importante, né? Porque as tecnologias estão aí, são para ser usadas, e nós precisamos saber e aprender a lidar com elas, né? Eu acho que isso é um passo importante, né? Que a comunidade de Monte Alegre está tendo, né? Eu acho que esse acesso via transmissão ao vivo, ela é muito importante, né? Então, fica aí o registro do que a gente foi fazer, o que a gente foi buscar, né? Até que as pessoas saibam, né? Daqui a pouco, que estamos fazendo gasto desnecessário. Não, a gente está querendo trazer, informar e trazer tecnologia para a casa de legislativa, né? A intenção nossa, Marco, já é talvez ainda esse ano, né? Já pedi que seja alterado a quantidade de megabytes trazido de internet para casa e colocar mais duas câmeras aqui para que a transmissão ela seja mais nítida possível, né? Então acho que até o final do ano a gente consiga. É um passo por vez, né? Então precisamos caminhar nesse sentido. Então seria isso, né? Meu muito obrigado e convoco os vereadores então para a próxima sessão ordinária, dia 4 de dezembro de 2019, às 18 horas, na comunidade Santo Antônio, né? Então vai ser mais uma sessão na comunidade, vai ser a última desse ano, né? Agradeço a todos, até a próxima, se Deus quiser.